Boas tardes, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar início a mais esta reunião do Grupo de Trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental, que foi, digamos assim, criada até a solicitação da COFMA, não é? Da mesa e da presidência. Achamos que era útil avançar com este grupo de trabalho para perceber o estado de desenvolvimento da aplicação da Lei de Enquadramento Orçamental. E, nesse sentido, temos vindo a ouvir diferentes entidades e diferentes personalidades que, direto ou indiretamente, estiveram associadas a esta lei ou à sua implementação. Hoje temos aqui o Dr. Hélder Reis, que, como todos sabem, foi secretário de Estado do Orçamento, acompanhou, digamos assim, a nova lei de enquadramento orçamental, que é de 2015, e, portanto, foi promulgada ainda durante o governo do 19º Governo Constitucional, e achámos que seria muito útil ouvi-lo aqui nesta sede. Portanto, em primeiro lugar, quero agradecer ao Dr. Hélder Reis a sua disponibilidade, que eu sei que esta hora tardia até não lhe é muito conveniente, mas ajustou-se às nossas restrições, que de facto são muitas, à terça-feira, neste momento. E desde já daria a palavra ao Dr. Hélder Reis para fazer uma breve, digamos assim, intervenção de enquadramento e depois fazíamos a ronda pelos grupos parlamentares, cada um vai falar 5 minutos. Eu estou aqui numa dupla qualidade e, portanto, quando falar na qualidade de deputado do PS, direi. E, portanto, são todos os grupos parlamentares, à exceção do Bloco de Esquerda, presentes neste momento. E no final, depois tomaria as notas em relação às questões que fossem suscitadas e deixaríamos para o final, depois, então, uma resposta. Mais uma vez, obrigado e passaria então a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Professor, caro amigo. É de facto para mim uma honra estar aqui. Aceitei este convite, aliás, creio que todos os convites que a Assembleia da República me fez, aceitei-os sem discutir a hora e o dia. E, portanto, este também foi um deles, porque tenho um respeito muito grande por esta casa, que é a nossa casa, e naquilo que eu possa ser útil, de facto, estarei sempre aqui. É, de facto, para mim uma honra estar aqui, dado que, como o Sr. Presidente já referiu, tive algumas responsabilidades no passado na feitura da lei, e é também louvável esta preocupação que a Assembleia tem em acompanhar a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, tendo em conta que, enfim, é uma das, do meu ponto de vista, uma das grandes reformas da administração pública que temos pela frente. Queria também dizer que estou aqui a título pessoal e, portanto, não represento nada nem ninguém, daí que quer o meu passado, quer aquilo que eu sou hoje, não se confunde nem mistura com aquilo que eu possa vir a dizer. São as minhas opiniões, é aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo, e, portanto, queria, enfim, deixar esse disclaimer claro para que depois não haja ou possa haver confusões sobre alguma coisa que eu possa proferir, que, enfim, sabemos que às vezes pode gerar algum melindre, coisa que eu também não quero criar.
Eu nem referi as funções.
Nem vale a pena. Sou um
Exatamente.
cidadão. E, portanto, queria começar, talvez, por dentro daquilo que é a Lei de Enquadramento Orçamental. É verdade que eu afastei-me do Ministério das Finanças, não tenho acompanhado os trabalhos, vou, enfim, vendo aquilo que vai sendo feito, não tenho uma visão plena e clara do estado da arte neste momento. E, portanto, significa que, mais do que nos dedicarmos a isso, eu diria que é importante nós reforçarmos a importância desta Lei de Enquadramento Orçamental por aquilo que ela é, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista estruturante das administrações públicas. E, portanto, significa que, de acordo com a apreciação que eu faço, é de facto vantajoso para o país, é vantajoso também para a Assembleia da República, é vantajoso para as administrações públicas a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, na medida em que ela traz para aquilo que é o Ordenamento Nacional um conjunto de boas práticas que, no fundo, se passam a nível internacional em matéria de gestão orçamental, em matéria de finanças públicas. E, portanto, para mim, o enfoque vai sempre para aquilo que é as alterações de positivo que possam haver. Isso não significa que a lei em si não tenha que ser alterada aqui ou acolá, não é isso que sequer está em jogo. O que está em questão é o facto de ser um processo evolutivo de aprendizagem e eu também sempre o disse, todos nós estamos num processo de aprendizagem relativamente àquilo que ela nos vai dar, àquilo que ela vai produzir. E, portanto, é bom ter este espírito colaborativo e acho que se houve reformas que se fizeram em Portugal que obtiveram um consenso significativo por parte de um conjunto de entidades, esta enquadra-se aí. E, de facto, temos o Tribunal de Contas, creio que o posso dizer com vontade também que a lei avance, o Conselho de Finanças Públicas, o Banco de Portugal, o Instituto Nacional de Estatística, a nível internacional, praticamente todas as organizações internacionais, a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Eurostat, que, aliás, até patrocinou já a feitura de uma parte daquilo que é a entidade contabilística Estado. E, portanto, há um conjunto de boas práticas que estão implícitas na Lei de Enquadramento Orçamental que, efetivamente, são, neste momento, acariciadas por um conjunto de entidades, quer nacionais, quer internacionais. E, portanto, eu diria que, talvez para ser mais útil, ficaria à vossa disposição para me fazerem as perguntas que entendessem por conveniente e, enfim, eu, dentro daquilo que é o meu conhecimento, poder responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Hélder Reis. E passaria, vamos seguir a ordem dos partidos políticos, ao PSD e ao deputado Cristóvão Crespo. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Dr. Hélder Reis, por estar aqui connosco. Deputados, Srs. Deputados, é uma primeira palavra para agradecer, em nome do grupo parlamentar do PSD, ao Dr. Hélder Reis, portanto, porque, a título pessoal, conforme afirmou, portanto, dar um contributo para este trabalho que nós nos propusemos em termos de perceber, avaliar qual é o desenvolvimento da nova lei de enquadramento orçamental e daquilo que é uma reforma estrutural, conforme o Sr. já afirmou, portanto é mais ou menos consensual em termos da importância que pode ter para Portugal, portanto, e é reconhecido, portanto o atual governo teve a oportunidade de questionar algumas vezes, portanto reafirmou exatamente essa aposta nessa reforma estrutural. O Tribunal de Contas, cada vez que tem estado na Assembleia, particularmente quando se tem discutido a Conta Geral do Estado, portanto, tem reafirmado a importância que é esta reforma financeira do Estado, portanto, e o que ela encerra, portanto, em termos de melhoria do funcionamento das administrações públicas, do que é redefinir o papel do Ministério das Finanças e dos ministérios setoriais, portanto, com a implementação da orçamentação por programas e a alteração do calendário eleitoral, portanto, estas matérias nós reputamos de muita importância, portanto, e aquilo que nós avaliamos chegados a este ponto é que, de facto, estamos, de alguma forma, atrasados em relação àquilo que é ou que era expectável que pudesse acontecer neste momento. Portanto, das audições que nós já fizemos, portanto, aquilo que tem sido afirmado é que existe uma grande complexidade inerente a este processo, que os exemplos de direito comparado em relação a outros países, portanto, que levaram também há muitos anos de implementação de projetos semelhantes, mas aquilo que nos parece também é que o empenhamento político à volta da implementação da lei, portanto, não tem sido suficientemente eficaz e eficiente. Portanto, porque nós olhamos para o ano 2016 e de alguma forma, o ano 2016 passou um pouco em branco em termos de implementação. Portanto, e era essencialmente esta nota que também queríamos deixar, portanto, porque pensamos que poderia ter sido feito mais em 2016. Portanto, o Tribunal de Contas já fez várias auditorias, portanto, à implementação do SNC, à implementação da entidade contabilística Estado, portanto, e têm sido identificados vários riscos que, e nesta altura, com o quadro que nós temos e que se desenha, portanto, foram riscos que que se confirmam, ao fim e ao cabo, que, pelo que se percebe, portanto, o que vai acontecer é um adiamento da entrada em vigor, portanto, da parte que tinha sido derrogada, os artigos que, sobre os quais tinha existido uma derrogação da entrada em vigor. Portanto, a questão em concreto que nós gostaríamos de colocar ao Dr. Helder Reis é se, de facto, e posto e colocados neste momento perante a situação que vivemos, portanto, qual é que seria a melhor forma de nós, portanto, lidarmos com o atraso que já se verifica neste momento. Portanto, qual é que seria a melhor forma de manter as virtualidades que todos reconhecemos, independentemente dos partidos políticos, independentemente dos atores que estão em causa, portanto, continuamos a considerar que esta é uma reforma estrutural muito importante e que era importante que ela fosse consolidada e que não acontecesse, como no passado, em relação a processos semelhantes, portanto, em que, particularmente, a entrada em vigor do POCP, do Plano Oficial das Contabilidades da Administração Pública, portanto, seja um processo que ainda neste momento não está concretizado. Portanto, eu acho que era importante, e pensamos todos nós, que era importante que não viesse a acontecer com os mecanismos da nova lei de enquadramento orçamental um processo semelhante. Portanto, eu penso que era isso, essencialmente, que seria importante para, de facto, termos uma visão diferente daquilo que a nova lei de enquadramento orçamental pode trazer para o funcionamento financeiro do Estado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao deputado Paulo Trigo Pereira, do Parlamentar do Partido Socialista. Onde é que ele está? E gostaria de dizer o seguinte, já fiz as saudações como presidente. Pronto, então o Partido Socialista que gostaria de saudar o Sr. Helder Reis pela sua presença aqui e ir rapidamente às questões, eu vou até enumerá-las, que é para ser mais fácil. A primeira questão tem a ver com algo que já foi referido e que tem a ver com a complexidade deste processo todo, ou seja, nós é suficiente as audições que aqui fizemos, para quem não estivesse, digamos, muito dentro desta temática, para perceber que a implementação desta lei é muito complexa a vários níveis, porque ela envolve alteração de muita legislação, envolve regulamentação de muita legislação, envolve a produção de sistemas de informação adaptados àquilo que se quer. Podemos até dar exemplos simples, quer dizer, alterar um classificador orçamental das receitas e despesas que está a ser feito, já será dos primeiros diplomas que vai ser apresentado, tudo isso implica alterações nos sistemas de informação, portanto, todos nós já percebemos que isto é um processo muito complexo. E, portanto, a primeira questão era logo saber se o prazo que vocês, portanto, e agora coloco, digamos assim, como corresponsável, de certa maneira, e é nessa qualidade que vão estar todas as questões que eu lhe vou colocar, se o prazo que indicaram na altura de 3 anos para que todas as normas produzissem efeitos não foi demasiado otimista, se não foi assim uma política de, bem, vamos lá ver se esta malta se trabalha, mas face à luz das experiências internacionais desta natureza que alguns testemunhos aqui indicados sugerem 6, 7, 10, até 10 anos para uma coisa desta envergadura. Esta é a primeira questão. A segunda questão se tem a ver com o cronograma e com os artigos de revisão do cronograma. Ou seja, o que é dito na lei é que os artigos 3º e 27º, ou seja, 26º, só entram em vigor passados 3 anos. Desses artigos, há dois que são muito importantes e que o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado do Orçamento já deram a entender que não vão entrar em vigor e, portanto, vão apresentar uma iniciativa legislativa aqui junto desta comissão, da COFMA, no sentido de serem adiados. E esses são claros, e é o artigo da data de entrada em vigor, 1 de outubro, portanto, que a Lei de Enquadramento Orçamental prevê que seja 1 de outubro, e o outro, a própria organização do Orçamento de Estado, ou seja, os mapas orçamentais, que têm que ser feitos de uma maneira completamente diferente. Ou seja, o próximo orçamento não vai ser feito ainda de acordo. Portanto, isto já estamos por adquirido, não estamos à espera, o Governo disse que iria apresentar uma proposta de lei nesse sentido. Agora, a minha questão é, Será que dentro daqueles todos os artigos do 20º ao 26º não haverá alguns artigos que poderiam entrar em vigor? Porque, digamos, tendencialmente parece que sim. Alguns poderiam eventualmente entrar em vigor, outros não. Porque, ou seja, obviamente, a entidade contabilística do Estado, se ela ainda não está implementada, quer dizer, essa não pode entrar em vigor. Agora, eventualmente, fiscalização do Tribunal de Contas, se calhar, em relação a muitas das coisas, quer dizer, suscita esta questão como uma das questões, digamos, para a sua ponderação. A outra questão, que também tem a ver com a implementação da Lei de Economia Orçamental, tem a ver com os programas orçamentais. E, basicamente, a questão é a seguinte. Será que nós vamos ter que esperar pela implementação toda da Lei de Enquadramento Orçamental, ou seja, por uma implementação completa do SNCAP, pela Entidade Contabilística do Estado, pelos sistemas de informação todos a funcionar em relação à nova realidade, etc., etc.? Será que vamos ter que esperar por isso tudo implementado para avançarmos com os programas orçamentais que já estavam previstos na anterior Lei de Enquadramento Orçamental? E que, na opinião aqui do Partido Socialista, e não só, têm sido muito incipientes. Quer dizer, quer no anterior governo, quer neste governo. Portanto, isto não é uma questão de combate político, digamos assim, é uma questão substantiva. Os programas orçamentais, que é, como todos sabemos, algo que irá mudar completamente, se forem bem implementados, a forma de gestão pública, uma gestão pública direcionada para resultados e não uma gestão pública direcionada para recursos. Será que temos que esperar para isto tudo ou poder-se avançar com programas orçamentais, ainda baseados nos indicadores que existem neste momento e com a contabilidade POC-P, e depois, quando tivesse já o SNCAP completamente implementado, seria facilmente... digamos, feito o salto, porque para definir indicadores e objetivos não é preciso SNCAP, depois podes avaliar, etc. Bom, será, não será, deixo isso à sua consideração. Outra questão tem a ver com o quadro, e esta será a última porque o meu tempo está-se a esgotar, será que tem a ver com o quadro plurianual das despesas públicas, quer dizer, houve uma alteração, talvez para pior, deste quadro plurianual, porque o quadro plurianual na anterior lei orçamental era vinculativo para o ano em vigor e para o ano subsequente, e portanto sempre dava alguma estabilidade aqui à gestão pública. Aliás, todos nós estamos confrontados com situações em que os organismos públicos, estou a pensar em Infraestruturas de Portugal, estou a pensar em outras entidades, gostariam de ter plurianualidade, a cultura, etc., e nós estamos incapazes de introduzir essa pluralidade. Quer dizer, em que medida é que acha que esta lei de enquadramento orçamental facilita, ou antes, pelo contrário, dificulta, ou seja, em que medida é que acha que, talvez não nesta sede, mas pode haver alterações a esta questão, ou que poderia ser discutido algumas alterações de alguns artigos, ou em que medida é que acha que a lei está ótima e perfeita e é melhor não tocar nela. Bom, e termino, dou a palavra ao Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. E o Sr. Presidente dá a palavra ao Sr. Doutor Aldo Reis. Não, peço perdão. Ao deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Helder Reis, dizer que é um prazer enorme tê-lo aqui, partilhar esta audição. Tive o privilégio de ser colega de governo do Dr. Helder Reis e de guardar a melhor memória, e tendo sido responsável pela tutela de uma área setorial, dizer isto sobre o Secretário de Estado do Orçamento não é, às vezes, fácil nos orçamentos, nos governos, e é mérito do Dr. Helder Reis pela relação leal que sempre tivemos e pelo rigor que sempre presidiu ao seu desempenho do cargo de Secretário de Estado do Orçamento, fazendo aquilo que era difícil na altura da gestão orçamental, mas também aquilo que era perspectivo para o futuro, como é o caso de lançar esta reforma da Lei de Enquadramento Orçamental, que já antes no Parlamento tínhamos sentido necessidade de evolução e que, de facto, o Governo na altura resolveu dar o impulso. Estas audições têm uma característica, que é, como fazemos sequencialmente, vai faltando tema conforme o Sr. Deputado Paulo Sá terá uma dificuldade ainda maior do que a minha, que é inovar em relação àquilo que já foi perguntado, obviamente que as principais questões estão colocadas. Primeira questão, prazo. Era otimista, não era otimista? O quadro atual é um quadro que não põe em causa a eficiência da aplicação da lei, pelo menos no seu adiamento, obviamente que a eficiência não põe, no momento em que entra. Mas se há ou não prejuízo de se adiar, Se houve aqui, isso é uma questão de fiscalização que o Parlamento faz, não será a questão mais importante, mas é relevante para nós, se houve aqui algum tempo que se perdeu com transições de governos. Isso é importante para a reflexão do funcionamento do próprio Estado. Nós temos tendência a, de alguma forma, darmos de barato que as transições de governo fazem com que os processos que passam de uns para os outros tenham hiatos, e isso não faz sentido, do ponto de vista da eficiência da administração. Se assim é, tem que se combater, e portanto tem que haver, e o que me parece é que neste caso, principalmente, não estava o desenvolvimento dependente propriamente de questões de decisão política, e portanto menos justificação há. Havia estruturas administrativas a conduzir o processo, e portanto, se assim é, perguntar se sim ou se não, e se houve aí alguma... algum tempo que se perdeu. Depois, a questão prática da aplicação. Há várias, já foram aqui levantadas, relativamente, por exemplo, à aplicação faseada, e foram levantadas questões do que pode entrar, do que não pode entrar, seja em termos da própria aplicação, seja dos indicadores orçamentais que nós possamos ir utilizando, ainda que não na sua plenitude, mas que melhorem aquilo que é o escrutínio que o Parlamento faz da execução orçamental, outras entidades também, mas que o Parlamento faz, é isso que nos preocupa aqui. Eu acrescentaria um que tem a ver com a data de apresentação, da entrega do Orçamento de Estado na Assembleia da República. Se há, do ponto de vista prático, neste momento, alguma coisa, que daquilo que é conhecimento, obviamente não está envolvido no processo, que impeça que possamos começar a ter como a data de entrada do Orçamento na Assembleia da República o princípio do mês de outubro e não a data de 15 de outubro como até aqui, e portanto que o Orçamento possa ser entregue a 1 de outubro por uma razão que é uma razão de ordem prática. O processo de discussão do Orçamento de Estado deste ano foi especialmente exigente no trabalho de especialidade, porque o tempo é curto, como também sabe, porque também acompanhou esse processo, o tempo é curto entre a entrada do Orçamento na Assembleia da República e a sua aprovação a tempo de ser publicada e entrar em vigor a 1 de janeiro. E, portanto, aquilo que é desejável mesmo é que entre mais cedo para que o processo seja um processo menos exigente do ponto de vista temporal e que com isso possa melhorar também a qualidade da discussão na especialidade, coisa que não acontece, por exemplo, quando se fazem 3 audições de ministros diferentes, de áreas de tutela diferentes no mesmo dia. Isso não é a forma ideal de debater um orçamento na especialidade. Portanto, perguntava isto. Depois, outra questão que no grupo parlamentar do CDS tem levantado muito é a aplicação prática da lei no que diz respeito à qualidade da informação. Aquilo que é sabido e que sabe melhor do que, o senhor sabe melhor do que qualquer um de nós, muita da informação, o problema não é só com a informação que não existe, é com a informação que existe e que não se consegue utilizar com qualidade, designadamente por dificuldade de interoperabilidade entre sistemas e da informação que se perde na conversão de informação. Normalmente o melhor exemplo penso que é o da área da saúde, em que diferentes entidades têm informação com bastante qualidade e detalhe, mas depois na consolidação dessa informação para todo o Ministério da Saúde, perde-se grande parte, há conversões para Excel de informação que está em cada um dos sistemas que essas entidades têm, e depois não permite utilizar-se a informação com qualidade. Essa é a primeira questão de interoperabilidade, até que ponto é que está garantido que se consegue, na execução desta lei de enquadramento orçamental, conquistar alguma da qualidade que não se tinha até aqui. Vou terminar, Sr. Presidente. Outra questão que não é colocada normalmente por nós, até costuma ser pelo Partido Socialista, tem a ver também com a questão não só da interoperabilidade e, portanto, da qualidade da informação, mas da quantidade. Até que ponto é que muita quantidade de informação também não pode pôr em causa a qualidade, aí já não é a qualidade dos dados, é a qualidade da análise. E, portanto, qual é o ótimo do ponto de vista da informação relativa ao orçamento e à sua execução, para que as análises sejam análises também elas eficientes e que não haja, para que não se percam em dados que depois não beneficiam, pelo contrário, prejudicam. E pronto, eram algumas das questões que tínhamos para colocar. Muito obrigado.
Obrigado. Deputado João Almeida, não levará mal que eu relembre aqui só uma coisa que foi que o Secretário de Estado do Orçamento disse aqui, que é em relação à data, que é, sai uma, e também pondero isso, Sai uma estimativa do cenário macroeconómico na primeira quinzena de outubro. E, portanto, é um dado que eu penso que também é importante para a resposta, eventualmente, à questão. Ou seja, uma das razões, um dos argumentos que ele apresentou aqui, na altura, e como não esteve cá, foi esse. Pronto, é mais um dado que eu trago só à colação. Deputado Paulo Sá, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Alder Reis e agradecer a disponibilidade para vir a este grupo de trabalho. Como o Sr. Deputado João Almeida disse, agora no final as questões já estão todas colocadas, mas há uma que eu gostaria de insistir, já foi colocada pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, pelo Sr. Deputado João Almeida, eu também gostaria de insistir nesta questão. E tem a ver com os prazos. Porque se há conclusão que já podemos tirar das audições que fizemos neste grupo de trabalho, é que a matéria é extremamente complexa. Vai exigir um grande esforço para esta transição e nem por milagre se conseguia fazer isto em 3 anos. Esta parte já é uma conclusão que estou eu a tirar. É muito difícil se conseguiria ter feito isto em 3 anos, mesmo que desde o momento da aprovação da lei até o momento presente tivesse sido realizado um trabalho muito intenso, provavelmente não se conseguiria ter isto pronto para entrar em produzir plenos efeitos a partir de 12 de setembro de 2018. E esta questão que eu queria colocar, penso que é relevante para alguém que foi membro do governo anterior e que nessas funções teve responsabilidades na elaboração desta lei. Porquê um prazo de 3 anos? Quando, na realidade, e nas audições que tivemos, foram referidas diversas outras situações de outros países com processos semelhantes, em que se os prazos considerados foram sempre superiores, muito superiores, eu diria, a 3 anos, porque é que o anterior governo estabeleceu um prazo de 3 anos, que à partida e daquilo que temos ouvido nas audições não parecia ser execuível, independentemente da ação que o anterior governo fez naquele período que ainda esteve em funções, da ação deste governo no período que está em funções, não parece execuível, tendo em conta a quantidade de coisas que é preciso alterar, não só alterações legislativas, mas próprios instrumentos da administração para dar resposta às exigências colocadas pela nova lei de enquadramento orçamental. E, portanto, tinha curiosidade de compreender porquê estes 3 anos, o que é que levou o anterior governo a propor 3 anos, sabendo nós agora que este prazo já foi anunciado, que não será cumprido, será dilatado. O atual governo irá apresentar uma proposta de lei na Assembleia da República dilatando este, portanto, aumentando basicamente o período de transição, estabelecendo uma calendarização para a entrada em vigor, mas não será com certeza, com toda a certeza, em 3 anos. Portanto, tinha esta curiosidade de lhe colocar esta questão, visto que o Dr. Hélder Reis, na qualidade de Secretário de Estado de Orçamento, na altura, terá tido um papel central na elaboração desta lei e também, presumo, na definição do prazo de 3 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Dava então a palavra ao Dr. Hélder Reis para responder às perguntas.
Muito obrigado. Então, tendo em conta que esta questão dos prazos, de facto, foi aquela em que, pelo menos, teve aqui a maioria da participação, eu se calhar começava por aí, por falar dos prazos e respondendo também ao Sr. Deputado Dr. Paulo Sá, e aí na minha qualidade na altura como também feitor da lei, o porquê dos 3 anos. Os 3 anos apareceram como uma média entre aquilo que foi a vontade expressa por um grupo de trabalho que coordenou os trabalhos da lei de enquadramento orçamental. Como sabem, houve um grupo de trabalho constituído por um grupo significativo de pessoas oriundas da administração pública e coordenado pelo professor Guilherme de Oliveira Martins, portanto, no fundo, e apresentaram os prazos na lei. Os serviços comunicavam-me outros. Eu simplesmente me limitei a pôr um prazo médio entre o que os serviços diziam e aquilo que efetivamente o grupo de trabalho dizia. É verdade que, na altura, e quando eu vim cá defender a lei, quando vim cá apresentar a lei e em debate, eu disse-o, e quero ser coerente com aquilo que disse, ou seja, os prazos que nós estávamos a definir eram prazos que eram tentativos. Tentativos no sentido de que vamos trabalhar afincadamente, caso não seja possível cumprir, então que se adie o prazo. Mas adiar, não como tem acontecido em outras matérias, por exemplo, o POC-P, que já foi aqui falado. Ou seja, era trabalhar, mostrar que perante o trabalho que foi feito, não era possível cumprir o prazo. E então, aí alterava-se o prazo. Alterar o prazo não é um problema de maior, não é? O que é importante é que se trabalhe, Porquê? Porque o próprio processo é um processo de aprendizagem para todos aqueles que estão envolvidos nele. Okay? Ou seja, nem eu tinha consciência, nem ninguém que estava à minha volta, se calhar, tinha consciência de tudo aquilo, de toda esta complexidade que alguém aqui já falou e que está correta. Não é, agora, o que é importante é trabalhar. O senhor deputado do CDS, o Dr. João Almeida, disse algo que é importante e que nós, no fundo, estas peças, não vale a pena nós andarmos agora aqui em busca de porque é que não se fez, porque é que... Bom, há uma coisa que é sempre relevante, que é esta questão da transição de governos. E, de facto, não houve ou não ficou no Ministério das Finanças um grupo de trabalho constituído para aquilo que hoje chamamos Unileu. E não ficou porquê? Porque isso foi algo que eu também referi nas audições. Recordam-se que nas audições houve duas questões que foram as mais debatidas. Uma delas, não vale a pena nós agora aqui enfocarmos, que eram questões mais políticas, mas houve uma outra que era a tal criação de uma direção-geral nova no Ministério das Finanças. Que eu disse, não se vai criar nenhuma direção-geral nova no Ministério das Finanças. O que se tem que criar é uma equipe de trabalho multidisciplinar, com saberes e pessoas a tempo inteiro, que possam, de facto, trabalhar na lei. E como já aqui foi dito também, a lei envolve o quê? Envolve sistemas de informação, envolve alterações legislativas, envolve processo orçamental, envolve contabilidade, envolve um conjunto de áreas onde são precisas um conjunto significativo de pessoas em que a tempo inteiro, multidisciplinares, consigam pôr em prática isso. E, portanto, a razão para nós, porque ia haver eleições e não queríamos nós estar a nomear pessoas para criar uma equipe, não sabendo bem o que é que poderia acontecer, a minha palavra foi... Não vamos nomear ninguém, o que vai acontecer é o governo que vier de seguida, quem quer que seja ele, que crie e constitua a equipa que achar por bem trabalhar nestas matérias. Também sabemos que sempre que há transição de governos, há um custo de entrada para as pessoas que chegam. Não é evidente, não é imediato que as pessoas que cheguem peguem-nos todos os dossiers e isto é assim, assim, assim. E, portanto, aí também o facto de haver esta transição, na altura, também justifica que, de facto, tenha havido aqui um atraso na feitura de um conjunto de coisas que, em verdade, entretanto, poderiam ter sido feitas. Porque, de facto, há um conjunto de legislação avulsa que pode ser revista. Eu não sei em que estado é que está, porque, enfim, ainda não foram publicadas. Algumas, o senhor deputado do PS e o senhor presidente informou relativamente àquilo que é os classificadores, não é? Agora, há outras que, entretanto, o regime financeiro da administração pública, há outras que têm que ser trabalhadas. Portanto, não sei neste momento qual é o estado, e a lei também dava um prazo de um ano para rever toda essa legislação. E, portanto, há vários prazos. Há o prazo para rever essa legislação e há o prazo para a entrada em vigor daqueles que são os artigos que não entraram a quando da lei de enquadramento orçamental. E, portanto, eu diria que tudo isto justifica o porquê. Passado 3 anos, chegamos agora e não estamos em condições de pôr em 2019 um orçamento elaborado de acordo com a nova lei de enquadramento orçamental. A complexidade, a mudança de governo, tudo isso justifica, de algum modo, que haja aqui alguns atrasos. É verdade que houve um conjunto de coisas que têm vindo a ser feitas, e de mérito, e é verdade que neste momento o SNCAP é algo que nós queremos, ou pelo menos é de toda a vantagem, que seja implementado tão rápido quanto possível. É claro que o prazo inicial de 2017 foi adiado para 2018 e creio que se alterou, entretanto, relativamente à administração local. Não é? Portanto, há aqui, de facto, uma dilação relativamente à administração local. Portanto, significa que o SNCAP é algo que é de extrema importância nesta fase, que ele resolve um conjunto de coisas que foram aqui referidas e que agora, se me permitisse, então, eu tentava ser mais incisivo nas perguntas que cada senhor deputado me fez. O meu tempo é 20 minutos, creio.
Use o que quiser.
Muito bem. Muito bem. Isso, antes de jantar, a gente sai daqui. Está bem, obrigado. Obrigado. Eu costumo jantar às 11, portanto, preparem-se.
Nós já temos muito disso aqui. Este trabalho não precisa disso.
Muito bem. Relativamente às questões do Sr. Deputado do PSD, o Dr. Cristóvão Crespo, de facto, eu diria, neste momento, a questão da complexidade justifica, de facto, aqui, e é uma complexidade que ela própria é dinâmica, no sentido de que, à medida que se vai trabalhando nestas matérias, vai-se descobrindo um conjunto de complexidades que se calhar não se esperavam à partida. E, portanto, isso também justifica que, de facto, esta complexidade seja crescente. Ainda assim, enfim, devemos enverdar no sentido de ir constituindo as peças do puzzle para que a figura comece a aparecer. Qual a melhor forma para manter a virtualidade da lei? É verdade que quando nós falamos em adiamento, e também respondendo um bocadinho à pergunta do senhor deputado do PS, o professor Paulo Trigo Pereira, é verdade que há matérias na lei que neste momento, sem elas terem entrado em vigor, elas já estão em vigor. Refiro-me, por exemplo, à unidade de tesouraria. A prática que neste momento vigora na administração pública é aquela que estava na lei. Nós a única coisa que fizemos foi transpor a prática que está a ser implementada para dentro da lei de enquadramento orçamental. E, portanto, significa que é algo que até já está, independentemente de os relatórios do Orçamento do Estado...
Não está na Segurança Social.
Não está na Segurança Social, não está no Estado. Portanto, o que o Orçamento do Estado vai fazendo é incluindo artigos que efetivamente validem esta leitura da unidade de tesouraria. A outra prende-se com a outras áreas, estava aqui a ver quais é que me poderia recordar, em que, de momento, no fundo, aquilo que é os elementos que compõem ou uma parte do relatório do Orçamento do Estado. Uma parte do relatório do Orçamento do Estado hoje é elaborado, tendo em conta, é verdade que hoje é solicitado mapas financeiros, esses nós não temos, porque precisamos da contabilidade do SNCAP para os ter. E esses não temos, mas, no fundo, daquilo que é um conjunto de informação relativamente ao parecer do Conselho de Finanças Públicas, ao cenário macroeconómico, ainda na sexta-feira foi apresentado o Programa de Estabilidade, já lá está. E, portanto, significa que há algumas áreas que, neste momento, os governos, quer o anterior, quer este, adotaram, estão a pô-lo em prática, e que, enfim, são coisas que, entretanto, nós, bom, são as boas práticas que temos que pôr na lei de enquadramento orçamental. E, portanto, essas, de facto, estão a ser, de algum modo, já postas em prática. É claro que, quando nós falamos... No prazo, dia 1 de outubro, é verdade que antecipar o prazo tem vantagens e desvantagens. Foi referida aqui uma pelo Sr. Deputado do PS, referindo-se a uma das afirmações que o Sr. Secretário de Estado do Orçamento de agora referiu, que tem a ver com a disponibilização de informação. E, no fundo, sabemos que quando estamos a trabalhar em previsões, quanto mais tarde nós conseguimos concluir o exercício, mais informação nós temos para o fazer. Não é? Mas... efetivamente o orçamento, o calendário orçamental para um ano orçamental começou, ou seja, o orçamento de 2019 começou com o exercício orçamental recentemente presente na passada sexta-feira com o programa de estabilidade, não é? Ou seja, há a redefinição de um calendário orçamental e é verdade que aquele programa de estabilidade tem já lá projeções com alguma fineza para 2019. É claro que, entretanto, o FMI publica previsões, entretanto, a OCDE publica previsões, entretanto, o mundo roda e algumas incertezas aparecem, umas materializam, outras não, e, portanto, aí há que recolher melhor informação. Pronto, isto, neste momento, a vantagem de termos o orçamento a 1 de outubro é, de algum modo, garantir mais tempo às pessoas que depois têm que apreciar após a sua apresentação. E, portanto, essa era uma das dificuldades. É claro que os prazos depois mexem com outras questões. Tem a ver, por exemplo, com algo que é relevante, e recordo-me de umas vezes que vim aqui, na altura, defender um exercício orçamental, já não me recordo qual, primeiro trimestre de 2015 ou de 2016, e tive de discutir a conta de 2014. 2016 não foi de certeza, foi 2015, e tive que discutir uma conta de quase há 2 anos atrás. Não é? E, portanto, significa que, e na altura foram anos de grandes alterações, isto de facto é algo que cria algumas dificuldades. Não é? E, portanto, também aí se tentou articular com o Tribunal de Contas, por forma, havendo, enfim, uma boa colaboração de todos, podermos ter uma conta geral do Estado que fosse, pelo menos, presente à Assembleia em momento antes e discutido antes do orçamento do Estado, não é? Pelo menos para termos um exercício encerrado. E, portanto, os prazos, de facto, que aparecem são um bocadinho ligados com esta questão. Relativamente às questões, bom, e pronto, no fundo, a questão do adiamento parece-me que hoje é inevitável. Não há forma de nós darmos corpo a algumas das questões da Lei de Enquadramento Orçamental se não tivermos, de facto, o SNCAP a produzir informação
para que ele possa ser implementado. É claro que podemos escolher um conjunto de artigos, esses sim, que podem entrar em vigor, não estou agora aqui em condições de dizer quais que não fiz esse exercício, mas a minha sensibilidade diz-me que sim, há artigos que, enfim, não podem, porque são uma impossibilidade técnica, não é? Ou seja, ter demonstrações financeiras é uma impossibilidade técnica, não podem. E, portanto, há outros que não, há outros que podem. A questão dos programas orçamentais, é verdade que a própria filosofia dos programas orçamentais, é verdade, a própria lei anterior já os tinha, a forma como depois eles são feitos depende de até onde é que se quer chegar, não é? E nós temos, de facto, uma caracterização de programas orçamentais que até se confundem com as orgânicas que nós temos de um governo, não é? No fundo, temos um programa orçamental que é a saúde, que é o quê? É o Ministério da Saúde. Temos um programa que é a Justiça, é o Ministério da Justiça. No fundo, há uma confusão entre um programa orçamental e uma orgânica de governo. Bom, o que é que acontece? Acontece que o limite ótimo de um programa orçamental é muito mais do que isto. Um programa orçamental é nós darmos o nosso enfoque não nos recursos financeiros que estão a ser alocados. E essa é uma discussão importante que nós devemos ter. Ou seja, uma das vantagens da lei de enquadramento orçamental, do meu ponto de vista, mas não é algo que nós consigamos chegar ao fim de 4 ou 5 ou 6 anos, é preciso trabalhar, evoluir, tem a ver exatamente com a discussão que nós devemos fazer relativamente às opções que o país tem que seguir em determinadas matérias, incluindo as opções que cada partido político tem relativamente às matérias. Porque muitas vezes os recursos sendo escassos, as opções, há um trade-off entre escolher uma coisa, quando se escolhe uma ou quando se aloca dinheiros para um lado, está-se a prescindir de os alocar outro lado qualquer. E, no fundo, qual é a combinação ótima? Bom, uns dirão, se calhar é mais na saúde, se calhar é mais na educação, se calhar é mais nos... Bom, cada um terá uma opinião sobre isso. A questão é importante nós sabermos o que é que aqueles dinheiros vão fazer, não é? Eu vou dar um exemplo, e nada disto se prende com um exemplo que tenha a ver com a realidade, ok? Portanto, é o facto de eu ter que nomear aqui coisas, nada tem a ver com aquilo que se possa passar agora, ou o que é que se passou no passado, nada tem a ver com isso. Ou seja, imaginem que nós dizemos assim, bom, temos aqui um programa orçamental que é em 3 anos combater o incesso escolar em 10%. Imaginem, este é o programa. Sim, bom, para nós combatermos o incesso escolar em 10%, então é preciso fazer isto, isto e isto. Isto custa tanto. E num calendário plurianual. Quanto é que é no primeiro ano, quanto é que é no segundo ano, quanto é que é no terceiro ano. E ter uma métrica para avaliar isto. Este é de forma simples, porque o indicador é fácil de aferir. Combater o incesso escolar. E creio que é fácil de aferir um indicador para aqui. Há outras áreas em que a complexidade é bem maior. Há outros que se torna mais simples. A questão é, quando nós temos que optar e alocar recursos de um lado para o outro, nós, em vez de estarmos a discutir se são 5 ou 10 ou 15 milhões, podemos discutir, bom, em vez de termos um abandono de 10%, se calhar temos 8. Quanto é que isso permite poupar? Permite poupar 10 milhões. 10 milhões podem ser alocados, por exemplo, para a saúde, no combate a qualquer coisa.
Diabetes,
por exemplo. Não é? E, portanto, significa que... É neste ponto que eu acho que devemos, é para esta discussão que nós devemos com o tempo evoluir, que é termos, no fundo, a consciência de que tudo tem um custo, um preço, que as opções são limitadas, embora sejam, haja muitas, e que quando nós deixamos de fazer uma coisa, podemos fazer outra. Ou para fazermos uma coisa, temos que deixar de fazer outra. E isso é importante nós discutirmos, porque caso contrário, a discussão orçamental é sempre a mesma. E permitam-me, até posso dar exemplos do tempo em que eu estive em funções governativas. O que acontece é sempre que sai um orçamento, naquele dia 15, ou no dia 16, ou no dia 13, há sempre aquela notícia que mete cada um dos ministérios com as barrinhas, sobe e desce, da despesa que podem fazer. É verdade que o ministro que tem a barrinha para baixo vai ter que passar naquela semana a explicar o que é que tem a barrinha para baixo. Até pode ser o ministro mais eficiente dentro do governo. Não estou a dizer que é ou que não é. Porque muitas vezes nós, a eficiência diz o quê? Nós podemos fazer mais com os mesmos recursos. Ou fazer o mesmo até com menos recursos. Enquanto não nos provarem que todos estamos a ser... Ou fazer mais com mais recursos. Exato. Sim, sim, isso também é possível. Também é possível. Também é possível. Também é possível.
Muito mais.
Sim, mas tem que se fazer um bocadinho mais, não é? Portanto, no fundo...
Não, é que estas duas definições são as corretas. porque aqui sabe-se exatamente o que é que se está a dizer. Exato. Eu vou recapitular as definições. Muito
obrigado.
Ou fazer, mas é o que exatamente
eu creio que
isso
aprendi consigo.
Eu não sei se é bom. Não, mas é ou fazer mais com os mesmos recursos,
isso é exatamente
ou fazer mais com os mesmos recursos, ou conseguir fazer aquilo que se faz com menos recursos. Aí tu tens a certeza que é ganhos de eficiência. O que tu disseste já não se sabe muito bem.
Exato, pronto, tem que ser os marginais.
Eu não vou dizer mais, mas pronto. Estou a dizer que
não, mas pá, tudo o que diga aqui é bom no meu favor,
não,
eu só agradeço.
Foi exatamente
porque é sempre muito mais muito bem explicado, vindo de Vossa Excelência, acusando as minhas palavras. Mas pronto, isto para dizer que. Porquê? Porque, de facto, aqueles tempos, de facto, os tempos que nós vivemos, obviamente, de necessidade de otimizar recursos. E levam sempre, e muitas vezes o que é que isto leva? Leva alguma injustiça para quem, não é? Se tivermos aqui um ministro que, de facto, tenha esta preocupação, ou um secretário de Estado, ele acaba depois por, no fundo, dizer assim, mas espera aí, eu faço isto e no final eu tenho que estar aqui uma semana a justificar que, afinal, eu vou ter menos um milhão ou menos 2 milhões. E tem a setinha para baixo, não é? É algo que resulta de uma filosofia, assim. Não, exato, isto leva o quê? Leva a que, de facto, o objetivo, Ministro das Finanças, não seja o mesmo dos objetivos dos ministros setoriais. Porquê? Porque eles querem ver lá a setinha, porque é aquilo que lhes dá, não é? Porque é fácil, nós ouvimos dizer, bom, eu até tenho mais 1 milhão ou 2 milhões e com isto eu posso fazer. Ótimo, pode-se fazer. Tem mais, pode fazer mais, naturalmente. Pronto, esta sempre foi algo, esta foi um bocado a minha aprendizagem quando eu passei por as funções que tive, em que eu tentava explicar sempre, bom, aqui, recordo-me, que aliás até foi na altura na área da educação, havia, e era porque, por causa das rescisões por mútuo acordo, havia uma redução, porque houve um aumento, porque se pagou as indemnizações, mas no ano a seguir, como não havia aquela dotação, a verba diminuía no orçamento. Bom, isto foi uma carga de trabalhos, não é? Porque cá está a educação com menos recursos. Bom, só para dar o exemplo, quanto ao resto, é filosofia, não adianta. E, portanto, eu diria que, no fundo, a história dos orçamentos por programas, é claro que eu nunca poderia dizer que chegarmos a este ótimo de racionalidade e discussão levaria 3 anos. Não leva. Leva 10, se calhar. Leva. É preciso construirmos, é preciso testarmos, é preciso ensaiarmos, é preciso irmos aprendendo também, criar indicadores. Há experiência internacional sobre isso, que tem que ser importada, órgãos internacionais disponíveis para ajudar a colaborar em tudo isto. Agora, no fundo, este é o papel, o ponto ótimo de discussão orçamental que o país deve ter. É claro que, relativamente, e voltando aqui às questões do professor, do senhor Presidente, do senhor Deputado do PS, do professor Paulo Trigo Pereira, fui otimista, hoje reconheço que fui um bocadinho otimista. Okay? Houve um conjunto de circunstâncias que se alteraram, não podemos ter um contrafactual, teríamos feito mais, teríamos feito menos, acho que nem vale a pena fazer esse contrafactual. O tempo correu, houve vicissitudes, se calhar podia-se ter feito mais um bocadinho aqui, menos um bocadinho acolá, enfim, é o que é. Hoje temos é que olhar para a frente e ver o que é que, no fundo, se deve continuar a ser. E, portanto, acho que aqui o importante é reforçar, de facto, o papel que a unidade, a Unileu tem, a Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento, e, no fundo, haver um empowerment político no sentido, e aqui também a participação de todos os grupos parlamentares, na medida em que, enfim, há aqui muita matéria que nem sequer é política, é uma questão para aquilo que tem a ver com a relação financeira do nosso Estado, das administrações públicas, e isso é algo que nós temos que melhorar. Os artigos que entram em vigor ao fim de 3 anos, enfim, já me tentei de algum modo pronunciar sobre isso. Alguns podem entrar em vigor, sim, podem, por exemplo, aqueles do Tratado Orçamental. Na verdade, estava aqui, por acaso, quando fez a questão, eu tomei nota aqui. O que está neste momento na Lei de Enquadramento Orçamental, na 151, do ponto de vista do Tratado Orçamental, não foi nada, não inovou em praticamente nada. Ela importa aquilo que foram a 7ª e 8ª alteração à anterior Lei de Enquadramento Orçamental. Recordam-se que, no fundo, houve alterações na altura, umas porque o tratado orçamental foi alterado e foi preciso transpor, e no fundo o que está neste momento na lei de enquadramento orçamental resulta daí. Portanto, é uma área na qual também, enfim, pode entrar em vigor, caso assim o Governo entenda.
Sem querer tornar muita pressão, até porque eu interrompi.
Pois, interrompeu-me 10 minutos, portanto...
Não foi 10
programas
minutos.
Orçamentais, vamos ter que esperar para avançar com programas orçamentais. Bom, eu diria que os programas orçamentais vão ser algo que é extremamente dinâmico. Ou seja, o que eu referi, programas orçamentais confundidos com orgânica. É isto que nós queremos ou não queremos isto? E, portanto, pode evoluir nessa matéria. Ou seja, a lógica que nós temos neste momento um programa orçamental pode ser desagregado em programas que não se confundem com orgânica. Ou que mesmo confundindo-se com orgânicas
pode haver transversais.
Portanto. A outra é programas orçamentais no sentido ideal do conceito de programa orçamental, isto é, ter uma métrica de avaliação de indicadores de desempenho, ter associado montantes de despesa e dizer, efetivamente, cumpriu-se ou não se cumpriu, e a alocação. Né? No fundo, tudo isto tem um processo de aprendizagem, porque no final há uma avaliação também do cumprimento dos programas orçamentais. QPPO, quadro plurianual de despesas públicas. Bom, nós atualmente temos em vigor o quadro plurianual de programação orçamental, foi neste momento atualizado no último programa de estabilidade, tinha sido no orçamento. Bom, o que nós assistimos é que, independentemente do vinculativo ou não vinculativo, sempre que há um momento, e que neste momento, neste caso, é a lei de enquadramento, neste caso é o orçamento do Estado, há no fundo... Porquê? Nós podemos perguntar, a questão do vinculativo é o seguinte, o programa de estabilidade tem um quadro plurianual de programação orçamental. Podemos dizer que ele é vinculativo na medida em que o programa de estabilidade não é discutido nem votado na Assembleia da República, se estou certo. Não é? É um quadro indicativo daquelas que são as pretensões de um governo levar avante uma distribuição por programas orçamentais. Quando se passa para o orçamento, não, porque a lei do orçamento do Estado traz um artigo que diz quais são os limites e os tetos. Pronto. No fundo, podemos colocar a questão, é verdade que a nova lei de enquadramento orçamental prevê que as grandes opções do plano sejam presentes à Assembleia no momento do programa de estabilidade, não no momento do orçamento como é atualmente. E que, efetivamente, aí sim é a lei das grandes opções. Não é? E, portanto, aí o quadro plurianual de despesa pública é parte integrante da lei das grandes opções. É verdade que, sobre esta questão dos programas e do facto de ser vinculativo, o que nós vamos assistindo, e sabemos isso perfeitamente também da Academia, o que nós queríamos era ter ali uns números vinculativos e que se soubesse que aqueles são os números. Essa é uma matéria que eu acho que os programas orçamentais, sendo eles plurianuais, podem ajudar a resolver. Ou seja, o facto de se desenhar o programa que eu disse do combate a qualquer coisa, os tais 10% na área do insucesso escolar, ou outra coisa, ou abandono escolar, ou aquilo que se quiser, ou na área da saúde, tanto faz, ou da justiça. Enfim, há um planeamento de médio prazo em que os dinheiros são alocados. Agora, há uma diferença grande no quadro plurianual de programação orçamental e o quadro plurianual de despesa pública, que tem a ver com os limites de despesa que define. Enquanto o quadro plurianual de programação orçamental o que define é o limite de despesa financiado por receitas gerais, o novo, que está na lei de enquadramento orçamental, é o total das despesas feitas por aquele programa orçamental. Significa isto, num caso muito simples, é se nós tivéssemos, por acaso, um programa orçamental, que neste caso se confunde com a orgânica que nós temos de um governo. Mas imaginem que, por algum motivo, o Ministério da Economia conseguia viver só com receitas próprias. Significava que, naquele quadro, o programa Economia, o Ministério da Economia, tinha lá zero, porque não há receitas gerais. O novo quadro plurianual de despesas públicas, o que faz é dizer, não, é as receitas todas e diz-se também quais são as fontes de financiamento. Por exemplo, em particular, quando há fundos comunitários, não é, que financiam um conjunto de despesas, também, por exemplo, na área da educação, não faz parte integrante do quadro do limite de despesa que está no quadro plurianual. Relativamente aqui a uma questão colocada pelo Sr. Deputado, creio que respondi sim. A todas, ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS. A última questão, creio que as outras já, de algum modo, consegui falar. quantidade de informação, interoperabilidade entre sistemas. Bom, aqui há mais um caso, que é um caso que me permitam-me eu exemplificá-lo, que tem a ver com o seguinte. É verdade que, neste caso, a área orçamental, o dono da área orçamental é o Sr. Ministro das Finanças, não é o que, enfim, tem a tutela da área orçamental. Mas é verdade que, pelas vicissitudes que nós temos atualmente no sistema, vejam que quem reporta depois a informação em contabilidade nacional relativamente ao Ministério das Finanças é o Instituto Nacional de Estatística. Com todo o respeito, não tenho nada contra isso, acho bem, é uma entidade oficial estatística, pode reportar. Mas é importante também que o Ministério das Finanças consiga construir um sistema que lhe vá sinalizando como é que está a matéria em contabilidade nacional. É claro que nós lá temos os nossos temas, de algum modo, enfim, a necessidade de melhorias, não é? Aqui o professor Paulo Trigo Pereira, e agora mesmo professor, sabe, porque também por já lá andou, passou por lá. E é verdade que o que eu digo é o seguinte, mais uma vez vamos falar no limite ótimo. O limite ótimo é quando sai a síntese de discussão orçamental da Direção-Geral do Orçamento, é nós temos contabilidade pública e contabilidade nacional. Qual foi a execução orçamental em contabilidade pública? Porquê? Porque reporta à Assembleia da República aquilo que os senhores deputados autorizam a quando da discussão do orçamento são os limites de despesa. Portanto, a execução orçamental, uma ótica de caixa, é importante. Mas, de facto, o país é avaliado em termos de contabilidade nacional. Também é bom que nós consigamos criar os instrumentos para que se possa ter, bem, se calhar numa primeira fase trimestral, enfim, no limite, num limite ótimo, em mensal, contabilidade nacional. Esse é o ótimo. Agora, de facto, o que é que acontece? Acontece que isto precisa de quê? Precisa, pelo menos, de evitar aquilo que aconteceu com o POC-P, não é? Que é cada um segue um caminho, depois ligar os sistemas é difícil. Não. Todos nós temos que ter o mesmo sistema contabilístico, chama-se SNC-AP. Todos temos que ter. Uma direção geral faz a contabilidade financeira como faz contabilidade orçamental, como faz uma empresa pública, ou como faz um município, ou como faz uma região autónoma. E, portanto, significa que esta contabilidade financeira permite alimentar tudo aquilo que depois é mais fácil do ponto de vista de contabilidade nacional. E aqui, obviamente, que também o projeto foi bem acariciado internacionalmente e acho que também há formas de nos ajudarem a fazer essas coisas. E, portanto, significa que o SNCAP, ou seja, aquilo que é definido como um novo modelo de contabilidade pública dentro da nova lei de enquadramento orçamental, radica no SNCAP e tem, no fundo, três contabilidades que nos são importantes. Tem a contabilidade orçamental, que é aquela que nós temos agora, tem a contabilidade financeira, aquela que nós temos só em algumas entidades, não temos em muitas, e que precisamos de pôr, está a ser posto em prática, aliás, tornou-se obrigatório, com exceção da parte municipal, da administração local, no dia 1 de janeiro deste ano. E temos depois a contabilidade de gestão. E a contabilidade de gestão alimenta o quê? Alimenta aquilo que, no fundo, é uma contabilidade mais analítica para poder partir cada despesa por aquilo que é o seu respectivo programa orçamental e para criarmos os indicadores de gestão. E, portanto, diria que todos estes elementos são importantes, quer para responder ao Sr. Deputado João Almeida, de que, sim senhora, passaremos a ter melhor informação. Também foi dado um enfoque na transparência. Não é só o Ministério das Finanças calcular números, é calculá-los e transpô-los para a discussão, para a Assembleia, para termos mais informação e podermos, obviamente, também ir acompanhando todo esse exercício.
E tem para terminar,
para terminar a contabilidade de gestão, portanto, como tirou 10 minutos...
Exatamente, estamos a
chegar aos 30.
Exatamente.
Eu sou coerente, senhor professor, portanto, foi assim que me ensinou. E, portanto, eu diria que também a parte da contabilidade de gestão é de extrema importância para dar resposta ao senhor deputado do PS, o professor Paulo Trigo Pereira, porque no fundo é lá que vai estar a informação de contabilidade analítica que permite avaliar e acompanhar os programas. E assim termino agradecendo a vossa atenção e boa sorte, bom trabalho, tudo corra pelo melhor. Muito obrigado.
Eu é que agradeço em nome da Comissão de Orçamento e Finanças a sua disponibilidade para vir cá. Acho que foi mais um bom e importante contributo, ainda por cima por alguém que esteve envolvido na génese desta lei de enquadramento orçamental e que está muito a par, digamos assim, das suas dificuldades de implementação. Agradeço a todos e a todas e damos então a sessão para encerrada. Muito obrigado.